Deus abençoe.
Tenham todos uma boa noite. Que a paz do Senhor seja com todos.
Amém? Amém. Esses dias Deus nos falou a respeito da liberdade, né, da libertação, ser livre. Ser livre. Então, e tem um versículo que diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E conhecereis a verdade vos libertará. E o que é a verdade? Né? O que é a verdade? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O que seria a verdade? Vamos abrir a nossa Bíblia em Mateus, Mateus 22, vamos ler, Mateus, todo mundo lê, porque nós vamos aprender um pouco sobre a verdade. Vamos aprender um pouco sobre a verdade, falar um pouco sobre isso. Deus diz: conheça a verdade, e a verdade vos libertará. Amém? Então, eu fiquei pensando, como que nós vamos ser libertos mediante a verdade? Como? Né? Eu fiquei pensando esses dias a respeito disso. Com certeza, Deus nos leva a pensar. E com certeza... querendo fazer com que a gente entenda, né? O povo se perde por falta de entendimento. A partir do momento que nós conseguimos entender, a gente tem a chance de não se perder, né? Então, o povo se perde por falta de entendimento. E se nós entendermos, nós temos a chance de não nos perdermos. Não é assim? Vocês concordam ou não? É assim, amigo? Então, uma das coisas que a gente precisa é conhecer a verdade. A verdade é que nos liberta. É a verdade. Eu fiquei pensando, como a verdade liberta? Como? Alguém poderia me dizer? Como a verdade liberta? Não sei se vocês estão entendendo o que eu quero dizer. Está entendendo o que eu quero dizer, Daniel? É. Não está escrito? Jesus disse: eu sou a verdade, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E conheça a verdade, e a verdade vos libertará. E aí me veio à mente pensar
Como a verdade iria me libertar? Como que a verdade me liberta? Amém? Ninguém é capaz de dizer nada, nada, nada. Hã? Como a verdade te liberta? Como, né? Como ela te liberta? Amém. Então tá. Vamos continuar depois, nós vamos entender. Talvez a pergunta que eu estou fazendo fica difícil de ser entendida, né? Talvez. Porque assim, eu gosto de entender a coisa. Eu gosto de entender. Amém? Um dos livros que eu mais gosto de pesquisar é o dicionário. Por quê? Porque a língua portuguesa, ela é muito complicada. A língua portuguesa, nós sabemos, eu creio que a gente sabe o quê? 5, 10% da língua portuguesa. A gente não sabe nada praticamente dela. Então, a gente sabe assim, né? Comer, vestir, né? Tô com fome, dormir. Então é muito pouco. Aí você pega o dicionário, tem lá um mundo de palavras, cada uma significando uma coisa. Cada uma significando uma coisa. Então nós temos uma língua difícil demais. Uma das coisas que complicou a vida do homem foi a língua. Essa quantidade de línguas complicou. Porque para você entender uma outra pessoa, você precisa entender a língua dela, né? A linguagem, a maneira como ela fala. E uma das coisas assim, que complicou muito a vida da humanidade, foi a língua. A gente vai chegar.
Ela não está vindo porque ela teve que ficar com a mãe dela.
Uhum.
Ela tá, falou que se você quiser, ela traz mais tarde.
Uhum. Então, obrigado, filho. Eu estava dizendo, por exemplo, por mais que você entenda, quando você chegar lá na Alemanha, por exemplo, como é que você vai explicar para eles? Você não sabe a língua deles e nem eles a sua. Chega na Rússia, mesma coisa. É assim? Então, complicou muito a vida da humanidade a diferentes línguas. Por isso que quando o Espírito Santo desceu ali, uma das primeiras providências do Espírito Santo foi unificar as línguas. Todas as pessoas que estavam ali, que eram dialetos diferentes, tinha muita gente de dialetos diferentes, mas eles ouviam tudo. Eles ouviam na mesma língua, numa língua só. Quer dizer, se ele era alemão, ele entendia em alemão. Ele era americano, ele entendia em inglês. Ali, o que aconteceu ali foi isso. Certo? O que aconteceu ali foi. Então, a primeira coisa que Deus fez ali foi unificar a língua. É uma coisa fantástica. Preciso que Deus faça a gente entender. E como nós aqui todos somos, temos a mesma língua, que é o português, se a gente não procurar entender o português, pelo menos o português,
Imagina se nós tivéssemos língua diferente. Como você vai chegar lá na Alemanha, na Rússia, na China, se for necessário? Como que a gente vai fazer? E a pessoa, você falando com a pessoa, traduzindo do lado aqui? Difícil demais, muito difícil. Mas vamos lá. Deus é poderoso para fazer os milagres. Deus é poderoso para fazer. Se for necessário, Ele fez lá no dia do Pentecostes. Se for necessário, Ele vai fazer também. Mas pelo menos o português nós precisamos entender. Amém? Então eu gosto assim de entender, eu gosto de entender. Estão procurando entender. A gente faz essa pergunta. Como que a verdade pode nos libertar? Como que a verdade pode nos libertar? Então, Jesus, versículo 20, Mateus 22, né? Mateus 22, versículo 1. Então Jesus, tomando a palavra, tornou a falar-lhes em parábolas, dizendo. Então aqui é uma parábola, viu? Olha aí, parábola. Se é uma parábola, o que, que vai ser necessário? Entender. Se é uma parábola, precisa de entender. Tá? Vai falar uma coisa e nós vamos entender outra. O reino dos céus. Então ele começou a falar sobre o reino dos céus. O reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho. O rei celebrando as bodas do filho. Tá? Começa a parábola. Começou a parábola. E enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas do seu filho. E estes não quiseram vir. Nem? Não quiseram vir. É a parábola. Depois enviou outro servo dizendo, dizer aos convidados, paciência, ó Deus aí, Deus com muita paciência, Deus com muita paciência, né? Chamou outros servos e disse, dizei aos convidados, eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois cevados, já mortos, tudo já está pronto. Bem, vim das bodas. Porém, eles, não fazendo caso, foram um para o seu campo, outro para o seu tráfico. E os outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. E o rei, tendo notícia disto, encolerizou-se e, enviando os seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Então diz aos servos, as bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. E depois, as saídas dos caminhos e convidai para as bodas a todos os que encontrardes. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto maus como bons. E a festa nupcial foi cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com vestido de núpcias. E disse-lhe, amigo, como entraste daqui não tendo vestido nupcial? E ele emudeceu. Disse então o rei aos servos, amarrai-o de pés e mãos, levai-o, e lançaram nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Eu só quero me prender num detalhe aqui. que depois é uma parábola, cada um pode depois pensar, meditar na parábola, se você quiser ir para a festa. Né? Se você quiser ir lá nas bodas. Quem não quiser nas bodas, não vai fazer caso do convite. Quem não quiser ir para a festa, não vai fazer caso do convite. Mas tem uma coisa. Versículo 7. O rei, tendo notícia disto, encolerizou-se. E enviando seus exércitos, destruiu. E incendiou a cidade. E o rei, tendo notícia disso, encolerizou-se. Amém? Então, uma verdade, olha aí, uma verdade. Deus tem raiva? Deus tem raiva? Tem? Deus ira? A paciência de Deus é grande demais. A paciência de Deus é enorme. A misericórdia de Deus é grande, tremenda. Mas Deus também ira. Deus também ira. Né? Tem um outro versículo que diz assim. Depois, essa parábola aqui, depois essa parábola, vocês vão ler e meditar em cima dela. Nós podemos até falar sobre ela uma outra hora, mas eu estou querendo só agora falar uma coisa. O quê? É sobre a verdade. Nós estamos querendo falar um pouco mais sobre a verdade. Que se existe uma coisa que a gente sempre foge, é da verdade. Nós estamos sempre fugindo da verdade. Amém? Preferindo ser iludido, enganado, do que enfrentar a verdade. Normalmente é assim. A gente prefere, já faz parte dessa natureza, aceitar tranquilamente o engano, a mentira, do que a verdade. Então, quando a gente fala, por exemplo, que Deus vai fazer determinadas coisas, ou que Deus faz determinadas coisas, normalmente a reação nossa é contrária. Não. Eu canso de ouvir pessoas dizer: Deus é pai, Deus não é padrasto. E é exatamente o contrário. Deus é padrasto. É exatamente o contrário. Deus não é pai. Amém? Ele está adotando a gente. Ele está adotando. Ele é... Hã? Não sabia, não? Divino não sabe, está vendo? Uma das coisas, né, Divino, que precisa saber. A verdade é essa. Ele nos deu o poder para nós nos tornarmos filhos de Deus. Nós somos filhos de adoção. Filhos por adoção. A natureza nossa não é a natureza de Deus. A natureza... O que é natureza? Natureza? O que é natureza? Né? É outra verdade que precisa saber. A nossa natureza, ela não é a natureza de Deus. Deus nos deu poder para a gente tornar filho de Deus. E Ele tem convidado, está convidando as pessoas, está convidando as pessoas para vir, né? e se tornar filho de Deus, convidando a pessoa para essa festa, essa hora, esse momento, que vai ser as bodas do Cordeiro. As bodas é o casamento, a união da igreja com definitivamente, né, o povo definitivamente com Deus. São muitas verdades que a gente precisa pensar, analisar. Muitas. Eu não sei como a gente vai entender uma coisa sem pensar. Amém? Não existe. Não existe nada que você entenda sem pensar. Precisa pensar. Não seja como o boi. Né? Como é que está escrito? Não seja como o cavalo e a mula. Ah, um negócio mais ou menos assim. Que não tem entendimento. Então ele não pensa, o cavalo não pensa, o boi não pensa, né? O animal não pensa, ele é levado de um lado para o outro e ele não pensa, ele não tem. Mas nós não, infelizmente, nós pensamos, e é por causa desse pensamento que a gente está entre o céu e o inferno. Tem um versículo que diz, Lucas capítulo 3, vocês viram que o rei encolerizou-se. A hora que você for discernir a parábola, você vai ver que esse rei aí é Deus. Deus irou-se. Teve ódio, teve raiva. Amém? Eu até imagino. Deus me livre da ira de Deus. Deus me livre. Né? Engraçado a gente falar, Deus me livre da ira de Deus. Né? Que Deus me livre dessa ira. Lucas capítulo 3, versículo 7. Lucas 3, versículo 7. Diz assim, dizia João, pois a multidão que saía para ser batizada por ela, raça de víboras, então aí divino, ó, raça, a gente é raça de cobra, a natureza nossa é a natureza do diabo, é a natureza da cobra, natureza da carne, natureza. Ou seja, o natural de toda pessoa é, porque tem muita gente que pensa que é bom. A pessoa pensa que é bom. Não, mas eu não sou tão ruim assim. Né? Eu não sou tão mal. Eu não sou tão ruim. Eu tenho certeza que, né? Tudo bem. Você pode não ser uma cascavel, né? Mas uma cobra você é. Agora, Deus mudar a natureza da gente é transformar essa natureza, mudar essa natureza. Só Deus pode mudar a natureza. A água ser transformada em vinho, a água ser transformada em vinho, você mudou a natureza da água. A água foi mudada. Já não é mais água, e sim vinho. Então, mudou a natureza da água. Então, quando a gente pega, por exemplo, joga o gato na parede, o gato não mia, que o normal de um gato, ao ser atirado na parede, é responder com um miado. Uau! Daí você joga o gato na parede, ele não mia. Então, você pode mandar o veterinário examinar que não é gato, amém? Pode fazer o DNA dele que já mudou, não é gato, não. Então, a natureza mudou. Isso é que é natureza. Natureza aqui é a água. Pode examinar que é H2O. Agora, se ela for transformada em vinho, ao ser examinada, vai encontrar mais alguma coisa. Ou talvez não exista nem H2O, mas, né, vai, é outra coisa, é outra natureza. Por isso que Deus fala, se não nascer de novo, não nascer de novo, não pode entrar no céu. Porque no céu não vai, essa natureza não vai para o céu. Essa natureza não vai para o céu. E quando você entende, você dá razão para Deus. Então, Lucas capítulo 3, versículo 7, diz, pois, dizia, pois, João, a multidão que saía na Natal, raça de vida, quem vos ensinou a fugir da ira que está por vir? A mesma ira, essa aqui é a mesma ira lá do rei. O rei encolerizou-se, o rei indignou-se, o rei irado derramou a ira dele sobre a terra. Indignado. Amém? Ele ficou muito contrariado pelo fato dele ter feito tudo, preparado a festa. Imagina você, preparado a festa, matou o boi, mandou assar direitinho e tal, convida e a pessoa não vai. Você concorda que a pessoa fica revoltada? Faz uma festa. Faz uma festa. Arruma com tanto sacrifício. Aí chega na hora da festa, ninguém vai, Gabi. E aí? Deus me livre, não é não? Uai, que... Você concorda que ele tinha razão de ficar indignado? Irado? Então, que nós não sejamos esses convidados, que nós não sejamos esses convidados que estão rejeitando o convite. Nós não sejamos estes convidados que estão rejeitando o convite. Porque se for, a ira de Deus será derramada sobre a sua cabeça. Amém? Por isso que João Batista falou, quem vos induziu a fugir da ira? A ira vai existir. A ira já está determinada que vai existir. Vai existir a ira. E a ira será derramada sobre a terra. Tá? Não tem como evitar isso não, gente. Vai derramar a ira, porque vai ter pessoas que não vão aceitar o convite. Pessoas que não vão aceitar. Porque tem uma condição lá, uma condição no convite que diz que a roupa, o traje tem que ser veste branca. Então, quando a pessoa convida, ele tem o direito. Quando a pessoa convida, ele tem o direito de exigir o traje para a festa. Bem? Traje será social, manga de camisa, tal, esporte, não sei o quê, né? A gente fazia no quartel e punha lá, civil, traje não sei o quê, militar, uniforme, não sei o quê, tal, etc. Entendeu? Então você põe lá quais são os trajes que você vai permitir na festa. E Deus está fazendo a festa, vai fazer a festa, e só será permitido entrar na festa com o traje que ele determinou. Por isso que tinha uma pessoa lá entrando com a roupa diferente, ele mandou botar para fora. Tá bem? Naquela hora, ele vai estar de que forma? Naquela hora, ele vai estar de que forma? Hã? Ele vai estar bonzinho? Bonzinho? Vai estar bonzinho? Como é que é? É. Ele, naquela hora, por incrível que pareça, é a hora da festa, mas ele vai estar irado. Ele vai estar contrariado. De ver a quantidade de gente que não fez caso do convite. que não levou em consideração o sacrifício que ele fez. Não levou em consideração, sabe? Por mais que foi, os convidados foram orientados, foram instruídos, né? Tinha tanta reunião para poder preparar esses convidados, e eles não fizeram caso. Então, naquele momento ali, para pegar uma pessoa e pôr para fora da forma que foi posta, ele não estava nas suas faculdades normais, não. Né? Não é esse Deus que a gente imagina, esse Deus que a gente imagina, assim, aquele Deus bobão, né? Aquele Deus, assim, que você faz o que você quer com ele e ele. Amém? É assim que a gente imagina Deus. Eu não imagino Deus assim, não. Eu imagino Deus uma pessoa extremamente criteriosa, rigorosa, direita, honesta, rígida. Imagino Deus uma pessoa impecável, sob todos os aspectos. Amém? Eu imagino Deus assim com uma pessoa que você não pode brincar com ela, não. É. A minha irmã está falando aqui, uma autoridade. Mas isso aí nem se fala. Autoridade para ninguém botar defeito. Então, eu não imagino Deus uma pessoa que você pode brincar com ela, não. Eu imagino Deus assim, algo realmente muito sério. E essa ira, por isso que João fala lá, o machado está posto à raiz da árvore, e quem que produza fruto digno de arrependimento tal, porque senão você vai ser lançado fora. O convite que Deus está fazendo. Então, vocês concordam que é a ira que será derramada sobre a terra? Não é uma verdade? Olha aí, ó. Conheça a verdade e a verdade libertará. Para mim, uma das verdades é exatamente isso. O quê? A ira de Deus vai ser derramada sobre a terra. Amém? Pode ser nos meus dias, pode ser nos dias dos meus filhos. Eu sei que a ira de Deus vai ser derramada sobre a terra. Quando os mortos ressuscitarem, todos estarão diante de Deus para prestar conta, etc. Tal. Tem muitas verdades para a gente entender. Agora, por que que essa verdade me liberta? A verdade me liberta porque ela muda. Né? Eu vou usar a palavra mudar, ou então transformar. A verdade muda a minha, quem falou opinião? Vamos botar opinião então. Eu ia colocar a minha maneira de pensar, mas é a mesma coisa. A verdade, ela me liberta, porque ela muda a minha maneira de pensar. Se a sua justiça não exceder a dos escribas e fariseus, ou seja, se você, se você pensar igual os escribas e fariseus, você vai para o inferno. É isso que Deus quer dizer. Se você pensar de qualquer jeito, não serve para Deus, não. Se você pensar do jeito que os escribas e fariseus pensavam, você não se salva. A verdade, ela é muito boa, muito interessante para mim. Por quê? Como que a verdade, então, liberta? Mudando a sua maneira de pensar. E mudando a sua maneira de pensar, com certeza vai mudar a sua natureza. Amém? Vai mudar a sua natureza. Então, vocês observam que uma das coisas que o inimigo faz, insiste em fazer, é dificultar o conhecimento da verdade. Porque ele sabe que ao tomar conhecimento da verdade, você prefere ficar com a verdade. Isso é verdade. Basta isso. Porque se alguém diz para você, essa água está contaminada, você vai experimentar beber? Amém? Então, se essa água está, até que prove o contrário, eu não vou beber. Eu vou escutar o que Humbertinho falou. Humbertinho falou, essa água está contaminada. Então, eu vou dar crédito ao Humbertinho e não vou beber a água, até que me prove o contrário. Jesus Cristo disse, eu sou a verdade, eu falei, e até que prove o contrário, eu creio em Jesus. Ou você prefere crer no Lula, na Dilma? Você prefere crer em quem? Não, eu creio em Jesus. Eu prefiro acreditar em Jesus. Então, ou seja, eu prefiro acreditar que realmente vai a ira de Deus ser derramada sobre a terra. Eu prefiro acreditar que Deus irá. Amém? Do que achar, não, porque Deus... Aí vem a LBV, eu não sei o que lá, e fala que Deus não irá. Ou então nem toca nesse assunto. Para não estragar. Ah, não fala sobre isso, não. Senão, ó, entendeu? Daqui um pouquinho a igreja já está acabando e você vai acabar com ela aí. Não fala a verdade, pessoal. O que vocês acham? Não é melhor falar a verdade? Não é melhor falar a verdade? Você prefere crer em qualquer pessoa ou em Jesus? E isso que nós acabamos de falar não é coisa minha, não. Está lá escrito. É? Foi dito, eu prefiro crer no que está escrito ali do que crer no que as pessoas inventam ou falam por aí. Amém? Então, eu corro o risco. Se alguém disser, mas como você prova que isso aqui é verdade? Eu decidi crer nisso aqui. Amém? Eu creio nisso aqui. E é daqui que eu tiro o que eu falo. Ninguém é obrigado a acreditar em mim. Ninguém é. Mas a minha natureza muda, a minha vida muda na medida em que eu vou tomando conhecimento da verdade. Eu tenho medo da ira de Deus. Eu tenho medo da ira de Deus. Amém? Isso muda a minha vida, muda a minha maneira de pensar, muda os meus atos, muda a minha atitude, muda muito quando eu tomo conhecimento da verdade. O temor toma conta de mim. Então é assim que a verdade liberta. E era isso que eu queria passar hoje para a igreja. Só isso, mais nada. Como que a verdade liberta? Muda a sua maneira de pensar. Até então, Humbertinho, você fazia sem medo. Hoje em dia você não faz mais. Os seus olhos foram abertos, você faz. Se você quiser fazer, você faz. Mas seus olhos foram abertos. Sabe o que Jesus falou para os fariseus? Foi pior. Se vocês não tivessem. Se vocês. Não, nós não somos cegos. Se vocês fossem cegos, seria melhor para vocês. Mas agora, eu abri os seus olhos. Agora, vocês estão realmente em pecado. Se não fizer do jeito que eu estou falando. vocês estão em pecado. Porque eu abri os seus olhos. Amém? Muda ou não muda a vida da gente? Muda ou não muda o comportamento da gente? Muda, muda. Sabe por que que a gente fazia as coisas? Porque nós não tínhamos conhecimento, nós não tínhamos entendimento. Então a gente fazia as coisas. Porque não sabia. Nós não estávamos errados. A gente estava perdido. Ele não sabia se estava certo ou estava errado. Mas a partir do momento em que Deus abriu os nossos olhos, aí já passa a ser um problema para nós. A partir do momento que Deus abriu os seus olhos, passa a ser um problema para você. Você é um convidado. Aí você já é um convidado. E você não deve e nem pode rejeitar o convite. A gente não rejeita o convite de qualquer pessoa, não. Rejeita. Você, normalmente, né? Imagina então de uma autoridade como é Deus. Ninguém rejeita o convite de Deus, não. Se rejeitar, o que vai acontecer, amigo? Ele vai ficar indignado. Ele vai ficar muito indignado. Amém, gente?
Chamou o rapaz de amigo lá, só
que colocou ele num lugar bom. Pois é. Ele chamou, amigo, chamou de amigo. A pessoa está aqui. Amigo, meu irmão, tal e coisa, etc. Mas, aí, meu irmão, não põe a roupa, não. Não se veste adequadamente, não, tá? Continua não dando crédito, continua empurrando com a barriga. E vê se você vai ficar na festa. Não vai ficar na festa. Amém, Carlinhos? Amém? É verdade que nós estamos falando? Ajuda? Ajuda. Liberta. Graças a Deus. Foi tomando conhecimento da verdade que nós chegamos até onde nós estamos aqui. Amém? Eu tenho certeza que ninguém quer voltar. Que vamos tocar daqui para frente. Amém? Sobre isso, muita coisa nós vamos depois falar. Sobre isso, muita coisa nós vamos depois falar. Amém? Então, a mentira, que é o contrário, né, da verdade, não é bem o contrário. Engraçado, a mentira não é bem o contrário. Depois eu vou explicar isso. Que a mentira não é bem o contrário da verdade. Então, depois eu vou explicar. Hoje então, porque vai tomar muito tempo. O inverso da verdade seria o quê? O inverso da verdade seria o quê? Aquilo que não é certo. Engano. Engano. É mais ou menos um engano. Que não é real. Não é verdade. Não é real. Então, o diabo, ele pegou uma coisa, e ele sabe que não é verdade. Isso aqui é mentira, entendeu? Depois posso até explicar melhor, mas o que mentira é quando você sabe que não é verdade e usa como se fosse verdade. Isso aqui é mentira. O diabo sabe que não é verdade. Ele mentiu para a Eva. Ele falou para ela, você sabe, Deus disse, como é que Deus disse? Deus disse assim, não, Deus não disse assim. Deus disse que quando você comer, tal, etc., você vai ser como Deus, conhecendo o bem e o mal, tal, etc. Então, ele usou uma coisa para mentir. Então, o que é mentir? Mentir é o seguinte: você viu a pessoa morrer e quando o juiz te perguntou, você fala que não. Isso é que é mentir. Você tem conhecimento da verdade e não fala. Isso é que é mentir. Você esconde a verdade. Isso é mentira. Agora, mentira é uma coisa e o contrário da verdade é outra coisa. Não é verdade. Isso não é verdade. Você pode não mentir, mas também não dizer a verdade. Amém? Você não disse a verdade porque não sabia. Amém? Você não disse a verdade porque não sabia. E mentir é quando você sabe da verdade e não fala. Deu para entender, Egerson? Ou não? Ficou meio confuso. Danusa? Deu para entender? Né? Então, o que é mentira?
Quando você sabe da verdade, tem conhecimento dela.
Isso. E não?
E não fala.
E não fala.
Fala outra coisa.
E omite. É. Omite, esconde. Por exemplo, você acha que eu posso fazer isso com a igreja? Se eu tiver conhecimento da verdade, eu não tenho que falar?
Tem, senão vai estar mentindo.
Senão eu vou estar mentindo. É? Agora, muitas verdades a igreja ainda não sabe. Por quê? Porque a gente não tem ainda conhecimento. Mas na medida em que Deus for revelando, é minha obrigação falar. É minha obrigação. Não só minha, mas de todos nós. Uma das coisas que ira Deus é a gente esconder a verdade. Amém, senhor? Amém. Eric, aproveita o microfone aí. Ajudou alguma coisa?
Amém. A gente tem que pensar bem, né, para assim considerar muito esse convite de Deus. É igual o senhor falou, quando a gente escuta a verdade, já é o convite de Deus. E como o senhor disse até nas outras reuniões lá, para a gente ser liberto do trabalho, liberto daquilo, é porque às vezes a gente coloca essas coisas na frente do convite. É igual Deus falou, um estava trabalhando, outro estava no campo, porque achava aquilo mais importante do que o convite de Deus, do que o... Né, e eu acho que a gente tem que pensar muito.
É. Aí a gente imagina que não vai ter ira, né? Que não vai ter repressão por causa da não aceitação do convite, etc., né? Amém? Gabi, dá para a Gabriela aí. Faz tempo que a Gabriela não fala para nós.
Faz não, fala aí domingo.
É. Deu para entender, hein, Gabi?
Amém. Muito interessante, né? Às vezes a gente acha que a gente sabe o que é verdade, o que é mentira. Mas eu nunca tinha pensado por esse lado. E o convite, ele é precioso, né? Mas é igual ele fala aqui na parábola, muitos são chamados. Mas além de você ser convidado, você ainda tem que se preparar para a festa.
Isso.
Adquirir a veste nupcial, né? Para poder fazer parte dela. Então, o bom mesmo é ser escolhido, né?
Amém.
Amém.
Amém. E é importante, você acha que é importante tomar conhecimento direitinho, né? Concorda?
É muito importante. É o que vai libertar a gente, é o que vai mudar a nossa natureza, né?
Muda a maneira de pensar, né?
Que vai trazer a veste, né, nupcial para a gente, e a gente conhecer a verdade.
De repente você está com a roupa prontinha para a festa, né? Aí a pessoa chama você para alguma coisa que você acha que vai sujar a roupa. Falei, não, eu tenho que ir para essa festa, e eu já estou devidamente vestido, como é que eu vou me arriscar? Ah, não, eu prefiro a festa primeiro. Já foi difícil para mim me vestir. Amém? Pensa bem nisso. Quantas vezes a mulher se arruma lá, né? Arruma, ajeita o cabelo, tal, etc. Aí, às vezes a minha arrumava lá, ajeitava, etc. Né? Arruma para mim isso aqui, porque não pode nem mexer, porque pode estragar o cabelo. Né? Aí fica.
Depois que passa o batom, não pode beber nem água mais.
Não pode beber, então, aí, ó. Né? Então, é aquela dificuldade para poder arrumar, etc. Às vezes não pode encurvar, não pode virar para cá, para lá. Por quê? Porque pode estragar. Aí você vai fazer caminhada. Você vai fazer uma caminhada. Né, Gabi? Para um bom entendedor, um pingo é letra. João Pedro?
Amém. Eu estava pensando aqui, não é nem de hoje, é um pouquinho, já tem um tempinho. Uma coisa que você comentou, a gente vê a imagem de um Deus bonzinho, né? E tudo. E eu estava pensando nisso, né? Até para a gente orar, a forma de orar, a forma de se postar diante dele.
Isso.
Então a gente vem pedindo, ah, Deus me ajuda, preciso daquela forma mais descontrolada, mais sem eu acho que o respeito que ele merece.
Ignorando a verdade.
Ignorando a verdade.
É.
Entendeu? E eu achei interessante pensar assim, eu vinha pensando já há algumas semanas, rapaz, ele é Deus, né?
É.
Não é qualquer pessoa, não é...
Isso.
É Deus, é quem vai me dar uma salvação, é quem vai me dar uma vida eterna e quem está me dando uma oportunidade. Achei interessante o que você falou também do pai e do padrasto.
Isso.
Ele está nos dando uma oportunidade, porque condenado nós já estamos.
Exatamente, exatamente.
Então me apeguei por esse lado aí também, dentro das outras coisas, né? Que é a transformação da nossa natureza, que é o que a gente vai passar, né? Que precisa passar. Se não transformar, não tem jeito, porque a nossa natureza já é ruim.
É.
Né? Não tem salvação. Essa natureza não tem salvação. A salvação é transformá-la.
Isso.
Então, amém.
E essa transformação, ela vem na medida que você vai tomando conhecimento da verdade.
Amém.
Conheça a verdade vos libertará. Libertar de quê? Dessa escravidão do pecado, né? Amém, João Pedro. Celine, quer falar alguma coisa, Celine? Não?
Amém.
Cidinha?
Amém.
Amém. E a moça. Vocês estão meio sumidos. Eu vou avisar para o senhor lá que vocês estão ligando muito para a roupa, não, para a festa, não. Amém? Amém. Se cuida. Dá para o Nilton. Passa aqui, ô. Você vai lá, Sérgio? Cadê o secretário? Secretário que ajuda aí.
Mas seria eu não escutei você falar, Sérgio?
Nilton.
Amém. Muito boa.
Aqui assim, demora a vir, quando vem...
Fala.
É.
Né? E a torcida é forte, né? Então você não tem jeito, Escapulina. Eu disfarcei aí pro lado aqui para ver se o senhor não me via, mas não tem jeito, não.
É.
Mas graças a Deus, né, que a gente pode falar o pouco que a gente entendeu. Eu achei interessante a situação do padrasto, porque a gente quer ser filho a qualquer custo.
E
não é bem assim, não. Para ser filho, a gente tem que conhecer a verdade. Se não conhecer a verdade, não vai se tornar filho de Deus, porque você não vai nem chegar naquela festa lá
não vai.
Com a roupa que precisa chegar. É. E a situação de Deus ser só bonzinho, passar a mão na cabeça, também já é uma verdade que vai passar a fazer parte da nossa consciência a partir de hoje. Não vamos ser mais enganados com isso, né? Não, esquenta não que Deus está comigo e não abre.
Pois é.
Não é assim. A gente tem que estar com Ele. E uma interessante uma coisa que o senhor falou aí, que conhecendo a verdade, eu só vou fazer o errado se eu quiser, porque eu sei a verdade.
Isso.
Né? Quando eu não sei a verdade, como o senhor estava falando, quando eu não sei a verdade, tudo bem, eu não sei mesmo, então eu estou fazendo, não vai nem doer a cabeça, não vou nem perder o sono de noite. Mas a partir do momento que eu sei que aquilo é verdade,
complica.
Né? Então, aí eu já vou tomar mais cuidado com o meu passo, com a minha atitude, com a minha palavra, eu vou pensar antes de falar, eu vou, né, antes de dar o passo, eu já vou, peraí, por aqui, eu não posso. Por que que eu não posso? O negócio falou, porque eu escolhi acreditar naquele livro ali.
Amém.
O senhor falou assim, isso aqui é certo ou errado? Não sei, eu escolhi acreditar aqui, não interessa o que acontece lá fora.
É.
A minha vida é essa aqui, a minha crença, a minha fé é no que está escrito aqui.
Exatamente.
Então, para mim, a verdade é essa. E ela tem que ser revelada, né? Interessante que a gente lê lá, mas precisa que Deus...
Pois o Dweck falou, né? Cada um segue o Deus que quiser.
É, exatamente.
Eu, minha casa...
Serviremos.
Vamos seguir esse Deus
aqui. Ao Senhor, esse Deus aqui que está sendo revelado para a gente
nosso
ao longo
Deus
dos anos. Né? E que cada dia traz uma coisa nova, o senhor vê... Quantos anos a gente escuta aqui isso aí? Eu acho que o senhor não tinha falado isso ainda, não. Para mim, foi a primeira vez.
Então
amém. Todos os dias tem uma coisa nova, uma verdade nova para trazer para a igreja.
Amém.
Né? Esperemos que nós consigamos assimilar para a nossa vida isso aí.
Amém. Amém. Tainara, quer falar alguma coisa, Tainara? Não?
Quem está aqui atrás?
Sobre a verdade, não quer não? Sandra? Amém. Então vamos, Suzane. Quer falar alguma coisa?
Suzane tem muito para falar.
Tirando a parte do padrasto, né? Só confirmando mesmo, né? Dizendo que como a gente gosta da ilusão, né? Da mentira. É a nossa natureza, porque a nossa natureza já gosta de mentira, né? Porque como que é melhor, como que você pode dizer que não é melhor uma verdade? Ela liberta você, ela te cura, ela te salva. Mas por que que nós temos essa tendência de gostar da mentira, da ilusão?
De aceitar com facilidade.
Com facilidade, isso. Naturalmente, nós amamos a mentira,
a ilusão. Tiveram mais prazer.
É.
Na mentira do que na verdade. É. Né?
Quando, igual quando o senhor fala, não fale isso não, que senão vai espantar o povo.
Isso.
Por quê? Porque o povo gosta de...
Engano.
Mentira.
A luz veio ao mundo e os homens amaram mais a sério. Quer dizer, preferiu o engano do que a verdade.
Até assim, quando a gente é pai, mãe, tem um filho assim, vai querer que... Falar, ensinar a namorar, falar, não fala isso não.
É.
Não fala, ó, se perguntar, você fala isso. Já está induzindo
o erro,
a mentira, por quê? Porque já sabe até o que o outro quer escutar. Uhum. O outro vai gostar de mentira. Então, quando o senhor falou, ó, se o senhor não conhecesse a verdade...
E não falar, se eu conhecer a verdade e não falar...
O senhor estaria mentindo para a gente.
É, isso.
Então, isso eu acho sério, né? Então, gostando ou não gostando, querendo aceitar ou não querendo aceitar...
Eu tenho que falar a verdade.
O senhor foi chamado para falar a verdade. Porque se o senhor não falar, o problema vai ser do senhor, né?
Exatamente.
Então, assim...
Paulo isso... fala assim, né? Ai de mim, se não falar. E aí o salmista também ora e diz que eu possa, no abrir da minha boca, falar a verdade.
E o diabo tem raiva quando você...
Fala a verdade.
Fala a verdade. E quando você aceita a verdade também, porque ele não gosta.
Amém. Amém. Então tá. Muito bom. Deus abençoe. Vamos curvar nossas cabeças. Pronto, acabou. Né? Por que que a verdade nos liberta? Porque nos faz pensar diferente. Amém? Muda a nossa maneira de pensar. E é isso que Deus quer. Só isso, mais nada. Isso que é a veste branca. A veste branca é a mudança do jeito de pensar. A veste branca é a mudança do jeito de pensar. Essa que é a veste branca. Cada vez que você aceita... você, alguma coisa melhorou na sua veste, alguma coisa foi mudada na sua roupa. Cada vez que você aceita o pensamento de Deus, de Cristo. Amém? Crê em Jesus, será salvo. Essa é a nossa salvação. Amém, gente? Que coisa tremenda, não é não? Vai pegando uma coisa com outra assim, fica tão precioso o entendimento. Amém, Senhor Jesus. Meu Deus, obrigado, Senhor. Graças te damos por mais uma verdade. E que cada uma dessas verdades que o Senhor está nos trazendo, não que nós fôssemos dignos de tanta graça, de tanta bênção, mas que ela venha, Senhor, ajudar a igreja a se vestir, que ela venha limpar as nossas vestes, venha nos preparar realmente para esse dia da festa, que as verdades que o Senhor nos fala possa nos vestir adequadamente para esse dia, o dia em que o Senhor derramará a sua ira sobre a terra. E nós estamos querendo livrarmos dessa ira, da indignação do Senhor. Por isso nós queremos aceitar de coração. Mas é de coração mesmo, Senhor. Nós temos vontade de estar nessa festa, na casa do Senhor. Por tudo que o Senhor já tem nos falado, eu creio que nós já temos vontade, a gente já quer estar lá. Nos faça entender melhor a importância desse convite. Ajuda-nos a priorizar o convite de Deus como sendo o mais importante da nossa vida, o mais importante de toda a nossa existência. Obrigado, meu Deus, que nós não lancemos fora, desprezando o papel que nos convida, a palavra, meu Deus, escrita, com tanto sacrifício durante todos esses séculos, nós possamos examiná-la diferente, com mais rigor, com mais seriedade. Ajuda-nos. Nós te agradecemos muito nesse dia. A igreja te agradece. A igreja te quer, eu tenho certeza disso. Apesar de toda dificuldade, apesar de toda luta, apesar da resistência imposta a nós pelo inimigo, eu creio que nós queremos. Nós queremos. Nós vamos chegar lá. Nós vamos chegar lá. Se Deus quiser. Com a graça, com a ajuda, com a misericórdia, com a bondade. Com certeza o Senhor é o nosso ajudador, será a nossa justiça, a nossa salvação. Com o Senhor nós vamos chegar lá. O Senhor é poderoso para nos levar a essa fé, a esse dia, e nos apresentar a esse rei maravilhoso que nos espera para esse dia onde nós encontraremos definitivamente, num só lugar, com o nosso Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.
Por isso é que
deixa Deus te ajudar, deixa Deus te guiar, deixa Ele te vestir, te preparar para as bodas do poder. Então somente deixa, permita ser guiado, ser reinado, ser dirigido por Deus. Ensina, Senhor, o caminho que nós devemos andar. Dirija, né? Faça, tenha toda a liberdade, meu Deus, para assumir governo, comando da nossa vida. Eu tenho certeza, não haverá como errarmos se nós seguirmos os teus passos. Estaremos lá, com certeza, naquele dia. Abraço, seu irmão, nós estamos encerrando em nome de Jesus. Deus te abençoe. Amém? Tenham todos.